Deputado estadual Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, deputado.
Bom dia, prezado amigo Hélio. Prazer enorme também conversar contigo, com todo o povo aí da região que está sintonizado na nossa Marabá. Agradeço imensamente o carinho do contato, viu, Hélio?
Deputado, à frente parlamentar em defesa do crédito emergencial para a agricultura familiar, vai realizar uma audiência popular agora, sexta-feira, amanhã, aqui na região do Médio Alto Uruguai. Deputado, faça uma avaliação sobre este movimento, esta frente parlamentar, buscando um crédito, mais uma vez, para a agricultura familiar.
Sim, Hélio, a bancada do PT protocolou já na Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo ao governo um crédito emergencial para a agricultura familiar. Nós estamos justificando essa nossa iniciativa em função do que vem acontecendo com esse setor. Além da pandemia que afeta todos os setores produtivos e a agricultura, de um modo geral, não está desassociada dessa realidade, nós ainda vivemos os efeitos da seca do ano passado. Como você sabe, nós tivemos 394 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência. Essa seca do ano passado, 2020, foi uma das piores das últimas décadas. E foram inúmeras as reuniões, audiências que nós realizamos ainda lá no início presencialmente, depois virtual. Eu mesmo acompanhei o governador em uma ida a Brasília, numa audiência com a ministra Helena Cristina da Agricultura, e infelizmente viu ele pela primeira vez no nosso Rio Grande do Sul, que é um estado agrícola, um estado produtor. Nós tivemos uma ausência praticamente completa, tanto do governo estadual como do governo federal, que não teve nenhuma iniciativa em direção de um aporte de recursos, enfim, colocar a mão pública, a mão do Estado, para socorrer esses homens e mulheres, trabalhadores que tiram da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento. A situação ficou ainda mais difícil do que já vinha. Nós estamos também presenciando uma diminuição drástica nos recursos públicos na agricultura. Um exemplo é a seca, né, do ano passado, que nós fizemos sempre uma comparação com 2012, porque foi uma seca muito semelhante com essa. Na época foram 339 municípios que decretaram situação de emergência, contra os 394 agora, ano passado. E na seca de 2012, o aporte de recursos do governo foi 206 milhões, orçamento basicamente tirado do orçamento de uma única secretaria, que era a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, que foi criada no governo Tarso e agora foi extinta. E na seca agora do ano passado, o Estado contribuiu com 10 milhões, 206 contra 10 milhões. Os dois fundos, velho, que nós temos, que é o FUNTER e o FEAPER, que são os dois instrumentos que o Estado tem de formulação e implementação de políticas públicas para os agricultores, também tem diminuído seus recursos. 11, 12, 13, 14, os quatro anos atrás, a média de recurso aplicada na agricultura desses dois fundos era 106 milhões. Agora é 25, o ano de 2019 e 20. Apenas um quarto do que era investido antes. Então nós estamos tendo essa diminuição, estamos tendo as consequências. Para os nossos ouvintes compreenderem, nós estamos falando de um setor que contribui com 27% do nosso PIB, que dá um montante de 127 bilhões de reais por ano. É a contribuição que a agricultura familiar, do início, meio e fim, contando com a comercialização, contribui com o PIB do nosso Estado. Em torno de 86% da mão de obra no campo é ocupada na agricultura familiar e, com a ausência do Estado, tem diminuído especialmente a área plantada com alimentação. O avanço da monocultura, porque o agricultor, Hélio, e privados ouvintes, tu sabe disso, não tem outra alternativa viável fazendo a diversificação da sua lavoura, do seu plantio, ele migra para a soja, está migrando para a soja, porque é uma política que não depende quase nada ou nada, tanto do governo do Eduardo Leite como do Bolsonaro. É quase que exclusivamente uma dependência da China, que comprou o ano passado 97% da nossa produção. Né? Então o agricultor migra para a soja, né, buscando alternativas viáveis economicamente, se está certo ele, como é que vai ficar sendo prejuízo produzindo leite, produzindo milho, produzindo feijão. Aumentou nos últimos anos, pesados ouvintes, 49% a lavoura plantada com soja. Em algumas regiões, parece que o Rio Grande é uma grande lavoura de soja, que contribui sim com o PIB nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul não, em função da Lei Candir, que desonera os produtos que vão para fora. É, e tem diminuído com isso a lavoura plantada com outras culturas. Por exemplo, o feijão diminuiu 40% nos últimos anos. O milho diminuiu 50% da área plantada. E o trigo, em 4 anos, diminuiu 40%. Aí, Matheus, dias atrás, nos trouxe um dado que é revelador, viu, Hélio? Em 5 anos, diminuiu 46 mil famílias que produziam leite que hoje não produzem mais. Está havendo um desabastecimento e a consequência disso é no bolso de todos nós. Quando entramos no supermercado com mais dinheiro, a compra está menor, porque segundo o Diese, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, como um todo, passou a ser novamente o local onde a cesta básica é a mais cara do país, é mais de R$ 600. Então, para o bem do agricultor, para o bem dos consumidores da nossa economia, é que nós estamos pedindo, Hélio, um crédito emergencial para a agricultura familiar, se você me permite, há 2 modalidades. A primeira são para os agricultores que necessitam do apoio público também para produzir para a sua subsistência, porque em torno de 25% do povo que mora no campo também passam por enormes dificuldades. Então, seria um crédito até R$ 5 mil para produzir para a sua subsistência e o excedente poder vender, inclusive, para ajustar a sua conta. Para essa modalidade, o nosso projeto prevê um reparto de 50%. Se pegar R$ 5 mil, devolve R$ 2.500. Ainda com 2 anos de prazo. E a outra modalidade é para agricultores mais estruturados, digamos assim, que estão na produção do leite, que estão na produção da indústria, ou que estão em uma outra cultura, para incentivá-lo um crédito de até R$ 10 mil. Para esse não tem rebate, mas teria juros zero, 1 ano de carência e 2 anos de prazo. Protocolamos o projeto em conjunto com todos os movimentos sociais do campo e delegada por eles é que a nossa bancada constituiu uma frente parlamentar que buscou assinatura e o apoio de 20 deputados, escolheram e delegaram a nós a minha tarefa de coordenar essa frente parlamentar, e é com esse instrumento, que nós estamos fazendo as audiências públicas virtuais. Por enquanto, vai ser a 5ª audiência pública, essa de amanhã aí na nossa região. Fizemos ontem uma grandiosa, com muita participação, muito representativa aqui na região central, buscando não só o apoio dos agricultores, porque é para eles, essa iniciativa vem da representação desses movimentos, mas buscando o apoio da sociedade, buscando o apoio das câmaras de vereadores, das prefeituras, numa grande mobilização para que a Assembleia Legislativa, para que o governo do Estado saiba, esse não é um projeto só da bancada PT, que aliás, nós já dissemos ao governo, não se preocupe com o protagonismo ao PT. Se os deputados da base do governo acharem complicado votar e aprovar um projeto, porque é da oposição, o governo que manda um projeto semelhante a esse para a Assembleia, que a nossa bancada vai apoiar de pronto. Nosso projeto está tramitando já aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado estadual Edgar Preto, esse projeto de lei foi protocolado em maio. Qual é a perspectiva que se tem dele ser apreciado e votado na Assembleia nos primeiros dias?
Esse projeto agora está na Comissão de Constituição e Justiça. Para os nossos ouvintes compreenderem, ela é a comissão permanente, a primeira que analisa uma matéria legislativa, que é para dizer, pelo colegiado dos deputados que participam da comissão permanente, são 12 ao todo, se ele é constitucional ou não é constitucional. Nós começamos essa semana a fazer já uma mobilização aqui na casa, junto com uma comitiva dos movimentos sociais do campo. Eu tive audiência com o deputado Elton Weber, que é um deputado ligado também ao setor, e pedindo não só o apoio dele, mas também a mobilização da base que ele representa, especialmente os sindicatos filiados à FETAG, e ele nos disse que a entidade já tem uma posição favorável. Na sequência, nós tivemos uma reunião com o Sérgio Turra, que é o deputado do PP, que é o responsável na Comissão de Constituição e Justiça, para fazer um parecer. Ele vai fazer um parecer sobre a constitucionalidade dessa matéria. E ele nos garantiu que iria dar celeridade, e como de fato deu. Através da assessoria do deputado com a nossa, me informaram no dia de ontem que ele já escreveu o seu parecer e que o parecer é favorável. Portanto, nós vamos passar na primeira barreira, que é na Comissão de Constituição e Justiça, muito possivelmente na terça-feira que vem. passando da Comissão de Constituição e Justiça, vai ser analisado possivelmente por uma comissão de mérito, seria a Comissão de Agricultura, e ele está apto a ir ao plenário. O que nós estamos pedindo em valores, Joel, são 50 milhões, 25 deles. É para essa modalidade que eu falei, a primeira, do crédito até R$5 mil, com rebate de 50%, e os outros 25 milhões é para custear o juro da outra modalidade, juro zero por 3 anos. Veja você, 50 milhões de reais seria o pedido para esse projeto, aí o governo obviamente escolhe se vai incluir mais, mas com 50 milhões, velho, dá para colocar como financiamento R$1 bilhão. R$1 bilhão a juros zero por 3 anos. Nós achamos que para quem contribui com 27% do PIB, 127 bilhões de reais, colocar o Estado 50 milhões seria, ao nosso ver, um grande investimento que vai contribuir para os agricultores, primeiramente, mas ajuda a economia e ajuda os consumidores. Nós precisamos garantir mais oferta de produtos para a gente poder ver as prateleiras dos supermercados com preço menor.
Deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, temos mais 3 minutos para o senhor concluir e eu faço uma pergunta, quem sabe cedo, mas que já desperta um certo interesse. Há poucos dias o senhor esteve conversando com Olívio Dutra, que é um dos esteios do Partido dos Trabalhadores, em termos de integridade, inclusive, no estado do Rio Grande do Sul. E o senhor conversava com ele, foi amplamente divulgado pela imprensa estadual, tratando sobre possibilidades de o pleito estadual que acontece no ano que vem para o cargo majoritário. Qual é a perspectiva que se tem desse nome que pode ser um potencial Edgar Preto para governo do estado do ano que vem?
Prezado amigo Hélio, tu sabes que nós temos que atravessar o 2021 com muitas encruzilhadas ainda, né? Nós temos a nível nacional uma prioridade, ou 3 prioridades. Uma delas é a nossa luta incansável por mais vacina. Tu sabes que se não fosse a responsabilidade do governo central, nós já teríamos imunizado a nossa população. Mais de 510 mil pessoas que perderam suas vidas. E é revelador cada dia da sessão daquela CPI do Covid a nível nacional. Ontem teve uma prisão. Então nós vamos lutar muito ao lado do povo brasileiro para que tenhamos a vacinação, a imunização mais rápido possível, porque isso também possibilita que a economia, o setor econômico volte a funcionar na plenitude o mais rápido possível. A nossa luta para defender as pessoas que estão passando necessidade, desempregadas, passando, que estão abaixo da linha de pobreza, Elis ouvintes. Aqui no Rio Grande do Sul tem 370 mil famílias vivendo abaixo da linha de pobreza, portanto muitas delas não tendo o que colocar na sua mesa. A miséria voltou, os preços das mercadorias, como eu disse, supermercado estão nas alturas, o gás de cozinha não para de subir, a luz elétrica disparou. Então a situação é muito difícil. E nós temos para nós que a prioridade nossa está ao lado do povo trabalhador brasileiro aqui do Rio do Sul e fazendo a mobilização, claro, para o ano que vem. A minha conversa com o Lívio Dutra, hoje detalhe eu converso com ele de novo, mas toda semana eu tenho o privilégio de escutar, de conversa, enfim, encontro com o Lívio Dutra, meu conselheiro desde sempre, era amigo do Adão Preto, herdei a amizade que meu pai tinha com ele, meu conselheiro, e sempre o nosso partido tem, né, nossas principais figuras que nos orgulham muito, Tasso Genro, Lívio Dutra, senador Paim, e é com eles que eu me aconselhei primeiramente, viu, Hélio? O nosso partido, enfim, tomou uma decisão, viu, um acordo interno, dando a nós a tarefa de fazer a mobilização e organizar essa caminhada na conversa com outros partidos políticos, né, que eu estou fazendo, que o nosso partido está fazendo. Já falamos com vários deles, especialmente do campo esquerdo, do campo democrático popular, do campo de centro-esquerda, tentando escutá-los, fazer esse diálogo de escuta, para ver também o que eles estão vendo dessa conjuntura e o cenário para o ano que vem, porque nós somos e temos à disposição de formar uma frente ampla, com vários setores, para reconstruir o nosso Rio Grande do Sul. A forma que está indo, sem projeto de desenvolvimento para o nosso estado, nós não vamos sair dessa situação, Hélio. O ano passado, o nosso PIB caiu 4,7%. Quase 5% foi a queda da nossa economia. Aí a base do governo diz, olha, mas é a crise mundial e nacional, que é verdadeira, ela existe? Mas aí tu olha para o lado, Hélio, o Paraná, a queda da economia foi 0,9. Santa Catarina, o PIB caiu 1,6. E aqui no nosso estado, que tem uma estrutura altamente superior a esses estados, a nossa queda do PIB foi quase 5%. Acho que essa é a prova cabal de que está faltando. Estamos com crise de governo, de iniciativa, especialmente em direção ao setor produtivo. Esse debate nós vamos fazer com a sociedade, viu, Hélio? O que está ao nosso alcance é a mobilização, diálogo com setores que são muito importantes para o Rio Grande do Sul e que também depende da estrutura e da ação pública, ação do Estado. É com esse pensamento, com muito diálogo, com muita paciência, que nós estamos organizando essa caminhada para 2022. Acende a esperança nacional quando a gente vê o presidente Lula inocentado, finalmente, do que nós sempre dissemos, né? Podendo ser o nosso candidato, será possivelmente o nosso candidato, e passou de novo a ser, a nível nacional e mundial, o centro da possibilidade de uma reconstrução do nosso país. Nessa conjuntura nacional é que nós também estamos espelhados, fazendo a nossa caminhada aqui no Rio Grande do Sul, prezado amigo Hélio.
Deputado estadual Edgar Preto, muito obrigado pela sua participação ao vivo no nosso programa na manhã desta quinta-feira.
Agradeço imensamente, com saudade de vocês, espero que em breve possa estar pessoalmente aí, matando a saudade, conversando sobre essa perspectiva de um novo Rio Grande, um novo Brasil que nós haveremos de reconstruir.
Um abraço, bom dia, bom trabalho, deputado Edgar Preto, conversando conosco no Café com Notícias amanhã desta quinta-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.